Então vamos lá, baixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, em nossos corações. Conduza-nos, Senhor Pai, com o coração aberto para receber de ti a tua palavra. Pai, porque se eu estivesse entregando algo do meu coração aqui, nada teria para dar, Senhor. Mas que o Senhor, pela tua misericórdia, me use para falar com os teus filhos. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram, que assim como uma semente cai num solo fértil e gera frutos, Senhor, a tua palavra venha entrar no coração dos seus filhos e gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Desde já eu repreendo também todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, batem retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente está aqui na terceira temporada dessa série do primeiro livro de Samuel e a gente está falando sobre Davi e Saul nessa terceira temporada. É basicamente sobre eles. Amém? Só que hoje a gente está entrando na fase final dessa série. E nesses capítulos finais, Saul finalmente ele desiste da sua busca por Davi. Ele finalmente ele para de tentar capturar Davi, enquanto Davi ele vai viver entre os filisteus. E como resultado, a gente não tem mais narrativa que mostrem Davi e Saul se enfrentando como fizemos anteriormente até aqui. Sempre água. Olha aí, sejam bem-vindos. Então a gente não vai ter mais essa narrativa, assim como a gente fez anteriormente, né? Agora a narrativa ela alterna entre episódios com Davi e episódios com Saul. O episódio de hoje ele se concentra em Davi e sua decisão de ir em carne e osso, viver entre os filisteus, dele tomar a decisão de ir viver no meio do inimigo. Amém? Porque os filisteus eram o pior inimigo de Israel naquela época. Amém ou não? Então, para você entender um pouco melhor, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Quem for achando, dá um eita agora aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar aí da tua Bíblia, mas faz cara de que achou. Não é cara de cachorro, é cara de quem achou. E fala assim: Meu Deus! Amém? Glória a Deus que só tem crente aqui, que todo mundo achou. Quer dizer, não sei se achou, porque ninguém falou, só três falaram eita glória, né? Cadê? Você que também vai pegar aquela telinha, já abriu a telinha? Agora não tem mais acesso aqui, rapaz, não sei que tem um demônio nesse fio aqui, que todo monitor que põe aqui para a gente ter um retorno de vídeo, e queima, põe ali, passa um tempo, fica rosa, feliz, está verde. Sei que bagulho é esse, não. Deve ser algum demônio no fio aí. Cadê a intercessão para orar para esse demônio aí? Amém? Todos acharam? Diz assim: Davi, contudo, pensou: Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e os seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou a sua família e Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Uma das maiores tensões que experimentamos como cristãos nessa terra é viver como seguidores de Jesus em um mundo que não acredita em Jesus. Não é verdade? Porque na maior parte o mundo, ele não acredita nessa verdade. Muitos professam com os lábios essa fé, mas na hora de se dedicar à verdade absoluta de que Jesus ele morreu, ele viveu, morreu e ressuscitou por nós. As pessoas têm dificuldade de conceber essa realidade, sim ou não? E o mundo ao nosso redor, ele nem sempre é amigável com aqueles que professam a fé cristã. E como cristãos, muitas vezes podemos nos sentir desajeitados ou até mesmo alienados por causa da nossa crença. Muitas vezes a gente fala, cara, não é possível. A gente olha para o mundo e parece que a gente é alienado, não é verdade? Sim ou não? Quem já sentiu dessa forma? Só que Davi, ele deve ter sentido um pouco dessa tensão quando ele tomou a decisão de ir viver entre os filisteus. Ele deve ter sentido isso na sua própria pele quando ele tomou a decisão de ir viver entre o inimigo. Os comentaristas bíblicos, eles são divididos sobre se Davi estava certo ou errado em ir morar no meio dos filisteus. Alguns olham para isso como um exemplo de compromisso moral semelhante a quando Ló, na Bíblia, foi viver entre o povo de Sodoma, enquanto outros veem como uma manobra sábia para evitar mais conflitos com Saul. O texto, ele não aprova e nem reprova a decisão de Davi, ele simplesmente nos diz o que Davi fez, amém? Ele simplesmente nos traz um fato. Mas se Davi estava certo ou errado em sua decisão, o resultado foi o mesmo. Davi, ele se vê vivendo com o inimigo, e assim encontramos um paralelo à nossa situação como cristãos hoje nesse mundo. Porque como cristãos que foram salvos do mundo, como vamos viver no mundo? Amém? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente reconhece, não é aceita Jesus, a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente não é mais cidadão desse mundo, mas a gente tem que viver nesse mundo. Amém?
Amém.
E como Davi, com os filisteus, também nos encontramos vivendo no meio do inimigo. Agora entendam, inimigo, quando eu falo, as pessoas não são nossas inimigas, amém? E aí eu vou destrinchar isso um pouco mais para frente. Eu quero esclarecer que, quando eu falo, né? Fala logo agora. Quando eu falo de inimigo, não estou falando de pessoas. As pessoas, elas não são nossas inimigas. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra as principados e potestades nas hostes celestiais. Amém? Então, a gente não deve ver o incrédulo como inimigo, a serem odiados por nós, não, mas sim como potenciais irmãos e irmãs em Cristo, como potenciais crentes em Jesus. Agora, algumas dessas pessoas podem ser inimigos reais, sim, mas mesmo assim Jesus diz que você deve amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, amém ou não? Então, tendo dito isso, fiquem com o coração em paz, que eu não estou chamando ninguém fisicamente de inimigo, amém? Graças a Deus, né? Olha, estava com saudade disso, hein? Agora, quando dizemos que estamos vivendo com o inimigo, estamos falando de viver nesse mundo que é hostil a Deus. Esse mundo é hostil às coisas de Deus, é hostil à palavra de Deus. Estamos falando sobre o sistema mundial que se opõe a Deus e seus caminhos. E especialmente a crença em Jesus Cristo. E encontramos três princípios bíblicos para os cristãos que vivem no mundo, ilustrados para nós nessa passagem de hoje. Em primeiro lugar, a gente vive nesse mundo e acabou, não tem o que fazer. A não ser que Deus ele te recolha, a não ser que algo sobrenatural aconteça, que você seja arrebatado, a gente vive nesse mundo. Em segundo lugar, a gente tem que viver como bons cidadãos nesse mundo. E em terceiro, a gente deve reservar a nossa maior lealdade a Deus. Então, como cristãos, a gente vive no mundo, mas devemos viver para Deus nesse mundo caído. Então, vamos começar comigo hoje? Amém ou não? Primeiro de tudo, a gente deve enfrentar a realidade de que, como cristãos, a gente vive nesse mundo e acabou. A gente não tem como se excluir dessa realidade, desse mundo caído, das coisas que acontecem nessa terra. Deus, ele não nos leva ao céu no momento que somos salvos, que seria maravilhoso. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Pá! Aí vem um raio e te carrega, meu irmão. Pô, tu já olha na glória, os querubins, santo, 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 e tu, meu irmão, ia ser maneiro, não ia? Eu sei que eu sou doido, mas eu fico imaginando essas coisas, amém? E não ia ser bom? Mas não é assim. Ele nos deixa no mundo. O mundo ele se opõe a Deus e aos seus caminhos. E por isso a gente deve viver a vida cristã no meio do inimigo. Nós vemos isso ilustrado para nós na situação de Davi com os filisteus. Né? Reler aqui para vocês o versículo 1 ao 3 do capítulo 27. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Davi e os seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou a sua família e Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora a mulher de Nabal de Carmelo. Apesar das promessas, Davi, ele sabe que Saul nunca vai parar de persegui-lo. Davi, ele tem uma promessa sobre a vida dele, amém? Amém ou não? Só que ele sabe que Saul não vai parar de persegui-lo. Certo ou errado, Davi conclui que a estratégia mais segura para ele é escapar para a terra dos filisteus. Então Davi, ele retorna para Gate com as suas duas esposas, Ainoã e Abigail, com todos os seus homens e suas famílias. Ele vai com todo mundo para dentro da cidade, para dentro da terra dos inimigos. E agora a gente já viu Davi em Gate antes. Gate era uma das cinco principais cidades dos filisteus. E Davi escapou daqui uma vez antes, né, de voltar lá no capítulo 21, do primeiro livro de Samuel. Não sei se vocês lembram aqui. Davi, ele tentou entrar lá sozinho naquela época, foi reconhecido e acabou tendo que agir como um louco para escapar, né? São e salvo. Ficou lá babando, imagina, a barba toda cheia de barba, a doideira, deu uma de maluco, né? Igual o índio que gosta, né? Tá dando de maluco, não é isso? Só que dessa vez, Davi, ele vai, né, publicamente, com um grande grupo de pessoas, e mesmo que Israel e os filisteus sejam inimigos, o rei Aquis, ele dá boas-vindas a Davi dessa vez. Ele o recebe de bom grado. Ele sabe que Davi está fugindo de Saul. Então, provavelmente, ele deve ter pensado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Amém? Ele falou: vou, né, se ele é inimigo do meu inimigo, eu mantendo ele perto aqui, ele vai me ajudar a passar pela peleja na hora que o pau quebrar. Não deve ter sido isso que ele pensou? Amém? Então, certo ou errado, Davi, ele vai viver no meio dos filisteus. E a estratégia, ela é bem sucedida, pelo menos no que diz respeito a Saul. Quando Saul descobre que Davi está em Gate, ele finalmente para de procurar Davi. Ele para de procurá-lo para matá-lo. E assim Davi, ele está finalmente salvo de Saul. Só que agora ele se encontra vivendo com o inimigo. Ele se encontra vivendo no meio dos inimigos. E como cristãos também estamos vivendo com o inimigo. Vivemos em um mundo que se opõe a Deus. A Bíblia diz que como cristão você está no mundo, mas você não é do mundo. Somos extraterrestres então, amém? É só olhar para o lado, tu é ET. Quem não acredita em ET é só olhar para mim. Olha no espelho. Se você crê em Jesus, você já não é mais dessa terra. Se você não é dessa terra, logo você é extraterrestre, amém? Sim ou não? Né? Então, quando a gente vê aquele filme do ET, ET, from home, né? A gente quer ir para casa de novo, quer ir para o pai, não é isso? Não, já é só uma vez. É só uma vez, meu irmão. Aqui é papum. Então, a gente está aqui, vivemos nesse mundo que o Senhor põe a Deus. A Bíblia diz que, como cristão, você está no mundo, mas não é do mundo. E acabou-se. E essa frase, no mundo, mas não do mundo, vem de uma oração que Jesus orou por seus seguidores, lá em João 17, versículo 14 a 16, que diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Como cristão, você está no mundo, mas você não é no mundo. Tem coisas que não nos convêm. Tem situações que não dá para a gente participar. Deus, ele deixou você no mundo para ser uma testemunha para ele. E você não pode ser uma testemunha do mundo se viver como o mundo vive. Vocês estão entendendo? Não tem como você testemunhar Deus para o mundo se você viver igual ao mundo. Jesus, ele também disse que como cristão nesse mundo, a gente teria aflições, teríamos problemas. Jesus diz aos seus seguidores em João 16, 33, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Seria muito lindo, seria maravilhoso se Deus nos levasse no céu no momento que a gente aceitasse Jesus. Mas esse não é o plano de Deus. Deus, Ele não quer carregar todos aqui, aceitou Jesus, vamos embora, acabou, esse mundo não te pertence mais. Porque nesse mundo a gente vai ter aflição, só que a gente deve ter coragem. Porque Cristo, ele venceu o mundo. E assim, o início desse versículo, que muitas vezes não é falado, Jesus, ele fala assim, eu falo isso para que vocês encontrem paz em mim. E aí ele vai, nesse mundo tereis aflição. Você entende? Davi, ele está vivendo com o inimigo e como resultado ele também vai ter problemas de aflições, Como resultado de viver no mundo caído, no meio dos inimigos, no meio de um mundo que persegue aqueles que têm uma fé verdadeira em Cristo, ele vai ter problemas e aflições, só que Deus o ajudaria e o livraria, assim como Deus nos ajuda e nos livra do problema do mundo. Amém? Quantos aqui já passaram por dificuldades e problemas e aí botaram o joelho no chão, oraram, confiaram no Senhor e Deus deu o livramento? Você está entendendo? Então, esse é o primeiro princípio que a gente aprende com Davi vivendo com os filisteus. Como cristãos, a gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente está no mundo. E nesse mundo, você vai ter problemas, vai ter aflição. Você ser cristão não te dá uma carteirinha de imunidade celestial, igual o parlamentar tem, né? Imunidade parlamentar, não pode, pá, só o S. Não, cara. Isso não acontece. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os ímpios, para todo mundo. Ele nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário. A chuva vem para todo mundo também. Então a gente vai passar pelos mesmos problemas. Agora, a diferença é como a gente reage a esses problemas. Se a gente busca a paz em Jesus, no momento da aflição, ou se a gente vai se entregar às coisas loucuras desse mundo. Agora, em segundo lugar, enquanto a gente viver no mundo, a gente deve viver como bons cidadãos do mundo. Amém? Primeiro livro de Samuel, 27, versículo 5 ao 7, diz o seguinte. Então Davi disse a Quis, se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar em uma das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Quis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Está aqui na palavra de Deus. Então, uma vez que Davi estava em Gate, ele tratou o rei com respeito. Ele viveu de tal forma que ele encontrou favor aos olhos do rei e até conseguiu pedir um lugar no país para ele e seu povo. Ele estava disposto a aceitar qualquer lugar que o rei lhe designasse. Ele não foi desrespeitoso, ele não olhou para o cara, esse cara é um ímpio, esse cara é um inimigo, esse cara não presta, e foi lá de qualquer jeito. Ele foi respeitoso, o rei deu a ele a área de Ziclag, e curiosamente essa área era uma área que deveria ser território israelita de qualquer maneira. Foi uma das áreas que Deus disse a Josué e aos israelitas para conquistarem quando entraram pela primeira vez na Terra Prometida. Você pode ver isso lá em Josué 15, 31. Davi e seus companheiros israelitas, eles estão finalmente vivendo lá na cidade prometida, que tinha sido muitos anos antes prometida aos seus antepassados. E aí se cumpre a vontade de Deus. Assim, misericórdia. Assim Davi e o seu povo encontram um lugar de liberdade e segurança entre os filisteus, onde podem viver as suas vidas em segurança até que Deus cuide de Saul no seu próprio tempo. Até que as coisas tenham um fechamento no tempo de Deus. Davi e seu povo, eles acabam morando lá por 1 ano e 4 meses, meu querido. Da mesma forma que os cristãos, a gente também é chamado a viver como bons cidadãos no mundo, dando bom testemunho, respeitando as autoridades, sendo honrado e honrando. E há três coisas que eu gostaria de enfatizar aqui sobre ser um bom cidadão. Vocês querem comigo? Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que você deve se submeter às autoridades governamentais. 1 Pedro 2, versículo 13 e 14 diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Como cristãos, a gente não deve ser rebelde e agitador. A gente deve submeter às autoridades e obedecer às leis do lugar onde a gente estiver. A não ser que a lei vá contra a palavra de Deus, amém? Que a palavra de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. Por isso, tantos homens e mulheres morrem nos países que o cristianismo não é bem-vindo. Eles morrem por um propósito, porque eles não negam a palavra de Deus. Agora, nesse mundo, você vai ter aflições, mas isso não significa que você deva procurar as aflições. Amém? Isso não significa que você deve ir atrás para arrumar os problemas, porque tem gente que gosta de arrumar um problema, não é isso? A gente fala, ah, pastor, o problema me persegue. Não, mas tu vai ver o cara que está indo atrás do problema. Tem nada para... Ele vai lá atrás das pessoas para falar besteira, para se meter onde não deve. Aí quer que obrigar um cara que é ímpio, que não conhece nem a palavra, a viver a santidade da palavra. A palavra de Deus é para aqueles que conhecem já, que já estão debaixo daquilo que ocorreu na cruz. Aquele que não conhece a palavra, aquele que não se submete a Cristo, ele não tem como viver a palavra. Amém? A Bíblia foi escrita para aqueles que creem e não para aqueles que não creem. E aí você não tem como exigir para um que não crê que ele viva aquilo que está na Bíblia. Amém? Se você sofre como cristão, você não deve sofrer por fazer o errado, mas por fazer o certo. Você está entendendo? Por se posicionar corretamente diante das situações e das adversidades. Por se posicionar de uma forma correta. Porque não adianta você... Ah, eu sou cristão, aí faz besteira e sofre. Mas você sofreu por causa das consequências dos teus atos. Agora, se você sofre fazer aquilo que é certo, aí você está sofrendo para a glória de Cristo. E aí entra na palavra dele. Que somos participantes do seu sacrifício e da glória dele, da ressurreição. É isso que está na palavra. Como cristãos, a gente deve viver como bons cidadãos nesse mundo. Isso significa, em primeiro lugar, que você deve se submeter às autoridades. Não tem como você ser um bom cristão se você não se submete às autoridades. E submeter à autoridade é uma gama gigante. Vai desde você declarar o teu imposto de renda, não sonegar imposto, você não desacatar um policial, não olhar... Cara, vai de tudo, um político que está no cargo... O cara está no cargo ali, e, cara, ele tem que ser honrado como o cargo dele exige. Ah, o cara, mas um cara é um criminoso. Tudo bem, ele é criminoso, mas você não deve desonrá-lo. Você está entendendo? Não quer dizer que você vai se submeter a ele no crime, na conduta errada, mas quer dizer que você se submete a ele como autoridade, porque até os ímpios que estão com cargo de autoridade foram delegados por Deus. Quando Deus ele permitiu que o povo do Egito fosse submetido a escravidão no Egito, tinha um propósito, porque Deus permitiu, amém? Amém? Sim ou não? Em segundo lugar, você deve orar pela sua comunidade, buscar o bem daquele lugar onde você vive. Quando Deus enviou os israelitas para o exílio na Babilônia, ele disse a eles para orarem pela Babilônia. A gente vê essas instruções lá em Jeremias 29:7, que diz assim: busquem só podia ser a filha do pastor, né, falando alto no meio do culto. Minha filha, não pode ficar com as calcinhas de fora, minha filha. Dá jeito nessa menina, meu amor. Lá em Jeremias 29:7 diz o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu o deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não adianta você estar dentro de uma cidade que você não concorda, ah, é isso, é aquilo, não sei o quê, só que se você não ora, como você vai prosperar nessa terra se você não crê na prosperidade dessa terra? Se você não ora para que algo prospere nessa terra? E eu não estou falando prosperidade financeira. Prosperidade espiritual é ausência de necessidade. Amém?
Amém.
É isso que eu estou falando. Então, muitas vezes, a gente só reclama, 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 mas quanto tempo de joelho no chão orando? Pelos governantes? Pelas secretarias? Pelos conselhos? Pelas escolas? Você ora. Quanto tempo? A gente encontra instruções semelhantes no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Como um cristão que vive nesse mundo, você deve orar pela sua comunidade, buscar o bem da sua comunidade. Não quer dizer que você, poxa, esse político está no cargo, ele é criminoso, ele faz algo de errado. Tá bom, não quer dizer que você tem que apoiar isso, você tem que ir lá e combater isso. Porém, com respeito, com honra e orando pela vida dele. Não querendo que ele seja preso, querendo que ele se converta dos maus caminhos dele. Você está entendendo? Que a maioria das vezes quer, vai, tomar que esse cara morra, vai para o quinto dos infernos. Leva para o diabo que carregue, vai. Não é assim? Mas não é isso. A oração deve ser, Senhor, toca o coração dele, que ele te conheça, que ele se arrependa, igual Zaqueu. Zaqueu, o cara mau caráter, aquele baixinho. É mentira? Mas ele, quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu de tudo. Ele se retratou de todos os problemas. E como eu gostaria que um monte de gente tivesse esse encontro que Zaqueu teve. Né? Você não conhece a passagem de Zaqueu, pelo menos a música todo mundo conhece, não é? Não é isso? Como Zaqueu, eu quero subir, subir o mais alto. Vamos cantar, igreja? Tá bom, vocês não cantam nada que nem eu, cara. Tem que cantar, né? Eu também não sei cantar, não. A gente só... Só que depois que dá o microfone, a gente canta, todo mundo tem que escutar, né? Igual a piada sem graça que eu falo, vocês riem. Vamos lá. Terceiro lugar, você deve deixar a tua vida cotidiana, a tua vida diária, ganhar o respeito de pessoas de fora. As pessoas que estão lá fora olharem para você e te respeitarem por quem você representa. Paulo, ele diz aos cristãos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12, o seguinte: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. As pessoas no mundo, elas podem não gostar daquilo que você crê. As pessoas no mundo podem olhar para falar de você como te rejeitando pela sua fé, mas elas não devem ser capazes de criticar o teu comportamento. E infelizmente, não aqui no mundo Marvel, de um tempo para cá, como tem crente dando mau testemunho pelo mundo? Antigamente, o cara era crente, pô, o dono da empresa sabia que já podia dar a chave do cofre para ele e confiar. Hoje em dia, cara, como tem gente usando da fé para conquistar confiança e fazer besteira. É mentira? Tu quer uma coisa que me já dói nos nervos? Quando eu vou fazer negócio, porque sou pastor, mas eu tenho que correr atrás do leite lá fora, né? Quando eu vou fazer negócio com alguém, eu não fico falando que eu sou pastor. Eu não falo, pô, cara, eu sou pastor para dar atestado de idoneidade ao negócio. Mas quando alguém fala que não, que eu sou crente, eu já sei que o cara quer me dar a pernada. Infelizmente é assim. Essa é a experiência que eu tenho. O cara que é crente, que ele submete a Deus e não quer dar pernada, ele não precisa ficar falando que é crente. O comportamento dele já diz tudo. E eu posso... Eu ia citar um exemplo aqui, mas nem vou falar. Há um tempo atrás, a gente tinha... A gente tinha os carros de Uber, eu tinha um, minha sogra tinha outro, tal, não sei o que, a gente alugava. E tinha um cara que alugava o meu carro, que ele dizia que era crente. O cara vivia atrasando, quebrava o carro, não consertava, me dava umas pernadas, e o cara chegou dizendo que era crente. Teve um que fez isso também, cara, que eu quase saí da graça, que eu quase saí arrebentando ele. Deu um soco apostólico, quase que eu fui, num soco apostólico, cotovelada santa. Tome em nome de Jesus, passa um óleo ungido, não fiz, né, mas a vontade deu. Mas teve um outro, cara. Cara, o outro pagava tudo certinho, o cara correto, o cara nunca falou que era crente. A gente foi pesquisar no perfil dele, era pastor lá na Baixada Fluminense. Homem íntegro. Nunca usou do cargo dele ou falar que era crente para ganhar autoridade, mas o cara era íntegro. Aquilo que ele fazia era tudo certinho, ele pagava nada. Se ele fosse atrasar, ele ligava antes, ele falava. Ele estava lá, o carro ele consertava, levava nos dias certos. Ele não precisava chegar e se esconder, não, eu sou crente. Você está entendendo? A gente tem que ganhar o respeito daqueles, mesmo daqueles que discordam da sua crença como cristão. Elas podem não gostar daquilo que você crê, mas criticar o teu comportamento nunca. Agora, espiritualmente, você pode estar vivendo no meio do inimigo, mas como cristão, vivendo nesse mundo, você é chamado para ser um bom cidadão nesse mundo, para dar um bom testemunho. Isso significa que você precisa se submeter às autoridades, você precisa orar e buscar o bem da onde você vive e deixar que a sua vida diária, seu cotidiano, ganhe o respeito das pessoas de fora. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, cara, esse cara tem algo diferente, mesmo sem você falar que é crente. E as pessoas vão te dar abertura para você falar de Jesus por aquilo que você representa. Eles vão querer ouvir de você, porque eles veem uma boa atitude em você. E para acabar... agora sim, rapaz, pô. No outro dia eu mandei até ligar para ele, eu falei, pô, rapaz, cadê a vozinha dele dando graças a Deus quando eu falo que é para acabar, meu irmão? Aí o cara aí, pô, o cara, brincadeira, né? Dá uns cascudos. Mesmo que a gente viva no mundo e mesmo que a gente deva viver como bons cidadãos nesse mundo, ainda devemos reservar a nossa maior lealdade a Deus. E a gente vê isso ilustrado pelas atividades de Davi, uma vez que ele se estabeleceu com o seu povo em Ziclague. Só para fazer um adendo aqui, antes que no mover o gordinho venha falar de comida, o que, que tem hoje na cantina? Choripã, que fez sucesso, né? É, já estou antecipando, porque depois não, vai, rola um mover, aí tu está aqui, ó. Avisa que hoje tem choripã. Te amo, tá? Deixa rolar o quê? Ah, o mover, ah, tá, entendi. Então quer vir contar uma piada aqui, pô? Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel 27, versículo 8 ao 12, diz assim. Ele e os seus soldados atacavam os jesuritas, os jessitas e os amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Quis. Quando Aquis perguntava, quem você atacou hoje? Davi respondia, o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeramel, ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado pelo seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Mesmo que Davi e seus homens estivessem vivendo com os filisteus, a lealdade deles permanece com Deus e com Israel. Davi, ele usa a oportunidade para lutar contra os inimigos de Israel e libertar áreas da terra que Deus já havia prometido aos israelitas, mas permaneceram intocadas. Vocês estão entendendo como Deus, ele move as peças? Como todas as coisas estão no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não tem como ele perder. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E Deus usou essa situação para que o povo de Israel tomasse posse daquelas terras que ainda tinham ficado intocadas. Deus havia originalmente colocado as áreas sob a proibição. Em outras palavras, os israelitas eles foram ordenados a destruir completamente as pessoas que vivem nessas cidades. E talvez seja difícil para nós entender como isso funcionava naqueles dias. Meu Deus, como Deus mandou matar um monte de gente. Mas isso fazia parte do julgamento de Deus na terra de Canaã. E os israelitas eles não tinham sido fiéis para terminar com o trabalho. Eles vacilaram. Agora Davi, como futuro rei de Israel, ele termina o trabalho para eles. Ele vem lá e concretiza aquilo que Deus já havia falado para fazer. Davi, ele até ataca os amalequitas. E se vocês lembrarem, bem, foi Saul que deveria destruir os amalequitas, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15. E na verdade foi porque Saul poupou o rei dos amalequitas e manteve o melhor dos despojos para si mesmo, que Deus tirou a realeza de Saul e deu a Davi. Vocês lembram disso, amém? Agora, como um bom cidadão dos filisteus, Porque Davi está vivendo no meio dos filisteus, ele é um cidadão dos filisteus naquele momento, amém? Davi, ele traz os despojos dessas incursões para o rei Aquis. Só que observe como Davi, ele é propositadamente vago aonde ele tem invadido e tirado esses despojos. Ele fala, ah, o Neguebe de Judá, o Neguebe de Jeramel, ou o Neguebe dos Queneus. Agora, Aquis assume que Davi está lutando contra os israelitas. Quando Davi ele está realmente lutando contra os inimigos de Israel, ele está usando toda aquela... E aí entra uma situação que eu sempre falo, que é uma passagem bíblica que se tornou um jargão evangélico, mas se você prestar atenção a fundo no que ela diz, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquelas que a gente acha que é ruim. Seria ruim viver no meio dos inimigos. Mas aquela situação estava cooperando para o bem do reinado de Davi. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque ele amava a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação ruim hoje, num lugar que você não gostaria de estar, vivendo algo que você não gostaria. Mas eu quero dizer uma coisa, se você ama a Deus, é até essa situação, ela vai cooperar para o teu bem, mesmo que você não esteja entendendo agora. Somente confie, entrega ao Senhor, deposita a tua confiança nele, continua fazendo a tua parte. Entrega o teu coração a Jesus e você vai ver. Entendeu? Agora, Davi, ele viveu lá, mas a lealdade dele era para com Deus, para o povo de Deus. Da mesma forma que a gente vive nesse mundo, mas a gente deve reservar a nossa maior lealdade a Deus. As aflições desse mundo não devem fazer você mudar de lado, não devem fazer você virar as costas para a palavra, para a vontade de Deus, muito pelo contrário. Entender que as aflições, elas vão gerar glória para o nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que você não pode ser amigo de Deus e do mundo. E aí, isso aí abrange um leque gigantesco. Porque tem um monte de gente que usa, ah, não tem problema, ah, é o tal... Lá no mundo Marvel tem, né? O Exu nada a ver. Pô, nada a ver, pastor, nada a ver, não é isso? Aqui não tem. E aí diz assim, Tiago 4:4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, mundo faz-se inimigo de Deus. Tem coisas que não cabem pra gente. Sabe, não dá para ficar escutando música secular. Música secular é música do? Se você está escutando música do mundo, você está se afastando de Deus. É ponto, claro, não tem o que negociar. Pô, pastor, mas eu gosto de rock and roll, também gosto. Pô, eu gosto de Metallica, eu também gosto. Eu gosto de Sepultura, eu também gosto. Eu gosto de Iron Maiden, também gosto, mas não escuto mais. Aí você quer, passa aqui no final do culto, eu te dou um monte de link aí, te passo um monte de nome de banda que só fala de coisa de Deus e é a mesma pegada. A inspiração é outra. Você está entendendo? Ah, eu gosto de pagode. Hoje tem pragode. Você está fazendo a música. Aí a outra lá. Tem a batucada abençoada. Tem de tudo, cara. Só você sai do... Vai lá para o mundo se você quiser. Porque Deus, em sua multiforme sabedoria e graça, Ele nos deu condições de viver para Ele aqui de uma forma sobrenatural dentro desse mundo, não sendo a do mundo. Mas a gente escolhe sempre fazer aquilo que é do mundo. E se igualar àquilo. Ah, pastor, você está falando isso, mas você faz tatuagem. Tá bom, você me mostra na Bíblia onde proíbe veementemente a tatuagem, eu paro de fazer. Agora, não faça coisas que não adorem a Deus. Porque o teu corpo é para adorar a Deus. E a outra coisa, Jesus lá em Apocalipse diz que na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É canetinha? Agora, não, mas não é tatuagem. Ah, realmente, eu também creio que não tem uma máquina de tatuagem celestial. Mas, cara, é uma marca. Ele está marcando o corpo, glorificando a Deus. Amém?
Amém.
Agora, aí o cara vai e faz a foto do avô que morreu lá. É idolatria. Põe o nome da esposa do marido. É idolatria. Você entende o que eu estou te falando? Cara, a gente deve, o nosso corpo deve ser para adorar a Deus, tem que ter um significado. Tem que ter um significado. Um significado que glorifique a Deus, e ponto. Agora, a única tatuagem que é pecado é aquela que é de mentira, né? Porque Deus, mentira é coisa do diabo, não é isso? Baixo da gama? É, isso aí é idolatria também, pô. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim... Cara, a gente poderia passar a noite toda aqui falando das coisas do mundo que te levam para longe de Deus e que a igreja tenta botar para dentro do mundo, dentro da igreja. As pessoas tentam trazer para dentro da igreja. Cara, eu não sou... Ah, contra o funk gospel. Cara, mas se as pessoas dançam igual as pessoas do mundo, já, cara, acabou. Eu acho que assim, o funk gospel, maneiro, vai evangelizar aqueles funkeiros. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor itinerante e ele tem lá, na época de CD, ele gravou um CD e ele entrava em comunidade tanto de uma facção e de outra, de duas facções no Rio de Janeiro e conseguia fazer os traficantes chorar e aceitar Jesus junto e ir embora. Ele estava sendo usado, amém? Por Deus, sem sujar. É o que o Gelson gosta de falar, é a graça da garça, né? Ela vai lá no meio da lama, toda branquinha, pisa na lama e continua branca, sem sujar na lama. São poucos que têm essa capacidade e essa unção. Porque tem muita gente que, se quiser ir lá na lama, vai rolar e vai ficar igual a porco, não vai sair branquinho igual a garça. Então você tem que saber o teu limite, não pode ser amigo do mundo, amém? Mesmo que a gente deva ser amigo das pessoas ao nosso redor, e lembre-se, as pessoas não são nossas inimigas. Amém? Estou falando que você deve ser inimigo daquele que não professa a mesma fé de você. Não faça isso. Em nome de... Meu pai está falando para cortar a amizade com você, corta animal. Não é para fazer isso. Amém? A gente tem que ser amigo das pessoas que estão no mundo. A Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é ódio para Deus. A amizade com o mundo é o quê? Com o sistema desse mundo. Não é com as pessoas. Agora, a tua amizade com elas deve levá-las a elas refletirem sobre a condição delas. A tua amizade com elas deve levá-las a refletir o posicionamento da fé que elas professam e da crença delas. Qualquer um que escolha ser amigo do sistema mundial que se opõe a Deus se torna inimigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Aí sexta-feira de madrugada tu tá na fila da boate tomando tequila e domingo tu tá aqui adorando o Senhor, orando em língua. Cara, isso pra mim não fecha. É como se você estivesse na fila da boate, você pegasse Jesus e batesse um martelo com um prego na mão dele, segurando na árvore. Ó, Jesus, fica aqui rapidinho que eu vou num lugar que você não pode entrar. Porque Jesus está dentro da boate, na patifaria? Tá ou não? Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tem como. Aí na segunda, tu vem no culto abençoado, chora pra caramba, chega na segunda-feira, tu tá lá chavecando a mulherzinha. Tá lá se mostrando pro cara, a mulher, né? Pô, então tem que vigiar, cara. Você não pode ser amigo de Deus e do mundo. Você precisa se lembrar de onde está a tua verdadeira cidadania. A sua cidadania está nos céus. A sua verdadeira cidadania está lá em Filipenses 3:20, que nos lembra como cristãos. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso e ponto. A sua verdadeira cidadania está no céu, é onde Deus está e onde Jesus está. Esse mundo ele está passando, sabe? E um dia Jesus ele vai retornar, assim como foi na época de Noé, que todos estavam lá casando, se dando em casamento, enquanto Noé estava construindo a arca, o nego chamava o cara de maluco, nunca tinha chovido na terra, mas ele cria em Deus, ele sabia que Deus ia fazer algo, assim como eu creio que um dia Jesus virá rasgando os céus e ele vai recolher os seus, e aqueles que não creem vão ficar, meu irmão, porque isso é para os que creem, e acabou-se. E eu não posso me tornar amigo do mundo enquanto ele não chega. Tinha um cara que frequentava aqui a igreja que ele falou que tinha um amigo. Deixa pra lá, não vou falar isso. Ele tinha um amigo que, poxa, era um homem de Deus e se desviou. E aí ele ficava, pô, cara, o tempo tá passando, Jesus tá voltando e você tá nessa aí. Ele falou, não, cara, pode ficar tranquilo, eu tô de olho nos sinais. Eu tô de olho nos sinais. No caso apertar, eu volto. Meu irmão, só que ele está de olho nos sinais, só que Jesus volta antes para outro. Tem infarto. Acidente. Doenças. N formas de Deus nos levar embora. No tempo que ele escolheu para nós. Porque a palavra diz que todos os nossos dias estão contados no livro da vida e acabou. Não é isso que está escrito na palavra? A gente pode estar aqui, eu creio que essa geração... É a geração que vai ver o céu sendo riscado. Porém, muitos da nossa geração já vão ter sido carregados antes. Por doenças, seja lá o que for, do jeito que Deus quer. E aí? Os sinais não chegaram. Como que está o teu posicionamento? Como que está a tua cidadania? Como que está o teu passaporte? Está em dia? Porque tu, para entrar na alfândega celestial, teu passaporte tem que estar em dia, meu irmão. Chegar lá, o anjo vai olhar para tu, ó, cara crachá, fala, isso aqui não. Mete o pé. Elevador. Subsolo. Aí vai lá encontrar com o Vasco da Gama, nas profundezas da segunda divisão. Eu gosto de pegar no pé do Mike, ele fica triste, olha lá. Oh, a última vez que o Vasco ganhou o campeonato em cima do Flamengo, o Sarney era presidente. Pra vocês terem... É vascaíno não, né, o visitante? É vascaíno? Tá, é, não é não? Porque eu falei, cara, o cara tá graça... Fala aí, graças a Deus, fala aí. Graças a Deus. Mas você está entendendo? A gente tem que estar, tá, a nossa verdadeira cidadania está lá, é onde o nosso coração deveria estar. Um dia Jesus ele vai retornar e vai estabelecer o seu próprio reino para sempre. E qual vai ser o nosso passaporte, o nosso green card? Vai ser o green card celestial? Para viver eternamente na glória? Você está entendendo? E assim como cristãos, a gente deve sempre reservar a nossa maior lealdade a Deus. Você não pode ser amigo de Deus e do mundo. A sua verdadeira cidadania está no céu. Só que o mundo ele vem com um monte de presentinho para tentar nos corromper. E às vezes a gente vem com esse chu nada a ver. Pô, nada a ver, né, cara? Tá aqui, ó. Pô, todo mundo faz. Só que como a minha avó dizia, minha mãe dizia, você não é todo mundo mesmo. Você não é do mundo. Você está entendendo? Né? A avó de vocês vai falar assim, se todo mundo enfiar a cabeça na privada, você vai enviar também? Como, quem já ouviu isso? É isso. É isso que nos distingue do resto do mundo. Porque a gente não faz o que todo mundo faz. A gente faz aquilo que Jesus faz. Por isso que carregamos o nome de cristãos. Seguidores de Cristo. Iguais a Cristo. Abaixa a cabeça. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Quando Davi ele foi morar com os filisteus, ele se viu vivendo no meio dos inimigos. E como cristãos que vivem nesse mundo, também estamos vivendo no meio do inimigo, mas não, o inimigo não são as pessoas, é o sistema. Lembre-se, as pessoas elas não são nossas inimigas. Todo incrédulo que você encontra é um cristão em potencial. Eles são um potencial futuro irmão ou irmã em Cristo. As pessoas, elas não são nossas inimigas. É esse mundo em si que é o nosso inimigo. O sistema mundial que se opõe a Deus e a Cristo. Aquilo que vemos sendo propagado nas grandes mídias, muitas vezes nos levam a descrer da verdade absoluta que está na Bíblia. Apontam para uma outra realidade. Como cristãos, a gente vive num mundo, mas a gente deve viver para Deus no meio desse mundo incrédulo e perdido. Deus, ele sempre vem em primeiro lugar. Vivemos no mundo porque é onde Deus nos colocou. Vivemos como bons cidadãos no mundo porque isso faz parte do nosso testemunho como seguidores de Cristo. Mas a nossa primeira lealdade tem que ser com Deus. Quando você conquista algo, quando você está passando por alguma situação adversa, alguma aflição, aonde está o primeiro foco seu? Está na palavra, nas coisas de Deus, na vontade de Deus? A gente vive aqui porque foi nesse lugar que Deus colocou a gente. Vivemos como bons cristãos no mundo porque isso faz parte do nosso testemunho como seguidores de Cristo. Não é fácil viver em meio ao inimigo. Mas é o que Deus nos chamou para fazer como seguidores de Jesus. E Jesus, ele está lá para nos ajudar todos os dias. Então, quando as coisas ficarem difíceis, lembre das palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que vocês encontrem paz em mim. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui ou frequentado outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, para que você se torne um cidadão dos céus. A primeira coisa a fazer é você reconhecer que Jesus ele morreu por você na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e você deseja fazer essa oração hoje. Se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Você que quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e fala: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite, eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único, o suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduz até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. Seus filhos e filhas se arrependeram, declararam o teu senhorio. Senhor, de hoje em diante, eles têm um novo passaporte celestial. Eles pertencem a ti, eles não são mais desse mundo. Estão livres de toda a retaliação do inferno. Coloca os teus anjos acampados ao redor deles, Senhor. Pai, que eles sejam a essência do teu amor por onde eles forem, sendo um contigo e com o teu corpo, que é a tua igreja, te aguardando até o grande dia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que eles possam falar como Paulo falou no final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu quero fazer mais uma oração essa noite. Essa oração é por você, que você tem lutado para não ser como cidadão do mundo. Você sabe que o teu passaporte hoje é celestial, mas você tem tido altos e baixos na tua vida, nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Muitas vezes as tuas atitudes não têm demonstrado Cristo na tua vida. E aí, isso tem gerado aflições em você. Mas, meu querido, ainda que você se posicione, as aflições vão vir. Só que tem uma promessa: você vai encontrar paz e socorro no Deus Altíssimo, a sombra do Onipotente. Se você sabe que essa palavra foi com você, você quer encontrar esse lugar de descanso, você quer encontrar a tua identidade em Cristo, e essa identidade diz: cidadão dos céus. Sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente em nome de Jesus. Porque Ele quer derramar paz no teu coração essa noite. Ele quer transformar a tua vida, toda a tua aflição. Ele quer gerar algo sobrenatural sobre você e na tua caminhada. Trazer peso de acusação, mas sai do teu lugar. Sai do teu lugar. É o teu posicionamento que importa. É pra Deus. Não adianta você achar que tá tudo bem enquanto você transitar nos dois mundos de uma forma que você acha que não vai se sujar. Você tem que buscar a santidade, você tem que buscar estar firme na presença do Senhor, seguindo a vontade dele, para que a lama não te afunde, não te absorva. Então tem pessoas aqui que você tem lutado contra esses dois mundos, entre a tua natureza carnal e a natureza celestial. E você precisa decidir logo para qual lado você vai pular. E Deus, Ele tá te confrontando essa noite: sai do teu lugar. Você tem que abandonar velhas práticas, você tem que seguir em frente sem olhar para trás, deixando as coisas que para trás ficaram, rumo ao foco, que é Jesus. E Ele está de braços abertos esperando. Então é com você que está aqui dentro. Tem pessoas aqui que Deus está mostrando. Tem pessoas aqui, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, que Deus, Ele quer mudar a tua história essa noite. Ele quer mudar a tua história essa noite. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai. Não nos permita nos contaminarmos com esse mundo, com esse sistema mundial. Que possamos ser a luz, a tua luz sobre essa terra, onde o mundo de escuridão tem se perdido nas trevas, Senhor. Possamos ser aqueles que carregam a tua luz, conduzindo o povo pelo caminho do teu encontro, o caminho da salvação. Venha sobre nós, Senhor, pela tua misericórdia e graça, livrando-nos de toda a vontade da nossa carne, Pai, de tudo que é desse sistema mundial, gerando em nós uma identidade em Cristo, como eu falei aqui, que diz cidadão dos céus. Se você recebeu essa oração, você crê nisso, aplauda Jesus de todo o teu coração. Deus é Deus. Aleluia.